quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
As vozes dizem esta varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
É riquíssimo o acervo bibliográfico, documental e icónico dos gabinetes portugueses de leitura no Brasil. O Real Gabinete do Rio de Janeiro será a catedral, onde até se encontra uma das raras primeiras edições de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Se o mundo é uma biblioteca, como queria Jorge Luís Borges, estas casas, dispersas por algumas das principais cidades do país irmão, conservam e abrem-se para a longa duração da história comum dos dois países. Lugares de investigação, os gabinetes do Recife, Belém do Pará e Salvador da Bahia, preparam-se agora para a minuciosa tarefa da digitalização do acervo que a rede se encarregará de pôr à disposição de um público mais vasto. Um contributo concreto e importante para a consolidação da língua portuguesa como língua de cultura. Páginas de Português conversa com o nosso embaixador em Brasília, Jorge Cabral.
O projeto surge, a ideia do projeto surge de visitas que eu primeiro fiz a Belém do Pará e numa primeira fase, quando fui aos 150 anos do Grêmio Recreativo e Literário Português, mas também visitas do Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que tem vindo inúmeras vezes ao Brasil, porque, por razões óbvias, por esta comunidade imensa que aqui existe e aqui está presente no Brasil, e, portanto, o Senhor Secretário de Estado teve oportunidade de verificar em Belém do Pará, mas também já o tinha feito no Recife e em Salvador da Bahia, que há importantes legados e riquíssimos legados deixados por Portugal aqui, nestes gabinetes literários, que nem sempre foram, porque não houve oportunidade, ou não houve dinheiro para o fazer, ou porque, enfim, por razões diversas e várias que não importa agora especificar, nem sempre foram devidamente identificados, preservados, microfilmados, valorizados, etc. Pronto. E, portanto, é daqui que surge a ideia do Senhor Secretário de Estado de lançar um movimento de apoio a estes gabinetes de leitura. É evidente que nós temos, por exemplo, o Real Gabinete de Leitura no Rio de Janeiro, que está, por razões óbvias, mais, há muito tempo, mais preservado e mais com uma continuidade maior. Agora, nestes casos, chegou-se à conclusão de que precisariam de apoio. O primeiro passo dado nesse sentido foi chamar a atenção para a importância deste fenómeno. E como é que o Sr. Secretário de Estado e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas o fez em estreita cooperação com a Embaixada de Portugal? Decidimos lançar em Brasília, isto passou-se em 2018, uma edição facsimilada de um tratado de cozinha que existe, que é um dos livros que faz parte do acervo do Gabinete de Leitura de Belém do Pará, que era a autoria de um senhor que se chama João da Mata, que era um cozinheiro e era um empresário também, porque tinha restaurantes e etc. E, portanto, lançámos o facsímile da arte da cozinha do João da Mata aqui na Embaixada, que é uma edição de 1876, e esses livros, a ideia era que esses livros pudessem ser vendidos para que a receita pudesse reverter a favor do gabinete literário, e como um fundo para futuro trabalho de microfilmagem. Evidentemente que é uma iniciativa que tem um impacto relativamente limitado, mas teve um impacto no sentido de chamou a atenção para a importância deste projeto. Paralelamente, com o apoio da TAP e do Turismo de Portugal, mais uma vez da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, trouxemos aqui o chefe português Vítor Sobral, que cozinhou na Residência de Portugal um jantar com receitas originais tiradas deste livro, que era um livro em que há várias receitas de emendas cozinhadas para a Casa Real e para a Casa Imperial Portuguesa, ou Ilusão Brasileira. E, portanto, foi uma chamada de atenção. Pronto. Na sequência disto, com a cooperação da Secretaria de Estado da Cultura e também em estreita cooperação com o Instituto Diplomático Português, que, por sua vez, tutela também as bibliotecas, como saberá, surgiu esta ideia de enviar uma missão técnica, que está neste momento no Brasil, portanto, às três capitais, Belém do Pará, Recife, Salvador da Bahia, para localmente fazer um estudo e uma análise do património que existe e dos acervos que existem, para identificar aqueles que são mais relevantes ou que importa sobre, aqueles que importa sobretudo preservar, ou porque são documentos originais, ou porque são primeiras edições que, apesar de tudo, têm um valor cultural e histórico importante, isto nesta primeira fase. Numa segunda fase, e então passar-se à parte prática de fazer a microfilmagem, a catalogação e etc. E para isso vai obviamente ser preciso, vão ser precisos fundos, mas enfim, haverá várias maneiras, ou esperamos que haja várias formas de incentivar apoios públicos e também privados, nomeadamente através do Gabinete de Apoio aos Empresários da Diáspora, para que seja possível concretizar o projeto.
E estamos a falar de quantos volumes?
Nestes três gabinetes de leitura, por exemplo, em Belém do Pará haverá cerca de 40 mil. No total, eu julgo que rondarão 160 mil volumes. Mas quando eu digo 160 mil volumes, obviamente que ainda resta por quer dizer, isto não pode ser feito tudo de uma única vez, como imaginará. Portanto, interessa identificar quais são os que exigem uma intervenção mais urgente. E, portanto, esses não sei quantos serão, porque só esta missão é que pode, a seu tempo, avaliar e calcular, não é? Pronto. E, portanto, mas quer dizer, estamos a falar de 160 mil volumes de livros, de documentos, que são relevantes e que são importantes e que são um legado deixado por Portugal aqui.
E estamos a falar, por exemplo, de raridades mesmo?
Estamos a falar de raridades, repare, há edições, há livros raros e há documentos raros que vão do século XVI ao século XVIII. E algumas são primeiras edições, mas enfim, e outros são documentos. E dentro desses documentos, entre esses documentos e essas edições, há livros raros e há edições raras, que eu neste momento não sei exatamente identificar, não posso enumerar assim, de uma forma muito precisa, mas que estão lá e que estão alguns deles em condições que mereciam ser melhor cuidadas e melhor preservadas, até porque nós temos experiências, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de catástrofes que de repente acontecem e que podem fazer perder um património que é muito relevante, que é relevante de qualquer forma, e que tem peças e documentos que são relevantes. E, portanto, isso convinha que, enfim, esperemos que não aconteça, mas convém sempre acautelar essas possibilidades mais preocupantes. Agora, há um aspecto que eu também gostava de acrescentar. A ideia deste projeto também tem a ver com o propósito, no fundo, de valorizar, de divulgar e valorizar uma componente que faz parte do legado deixado por Portugal aqui e que se pretende que continue a ser um legado vivo e que possa facilitar o acesso não só dos portugueses e dos seus descendentes, mas também dos próprios brasileiros. Porque é interessante referir que o que se vê na preocupação dos primeiros portugueses que vieram para o Brasil foi, sobretudo, investir em três áreas distintas, e isso ainda é muito presente hoje em dia. Na área da criação de, no fundo, clubes recreativos. Depois há a segunda componente, que é a componente da cultura, que são os gabinetes literários. E veja, nós estamos a falar de três, mas depois temos também o Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, e a Biblioteca Nacional Brasileira tem um acervo absolutamente extraordinário, que foi trazido por Dom João VI para o Brasil. E depois há a terceira componente, que é a componente da beneficência, que são os hospitais ou as misericórdias, ou hospitais beneficentes, que existem inúmeros e que também são edifícios muito interessantes, mas que existem inúmeros exemplares de norte a sul do Brasil e que continuam a funcionar como hospitais. Alguns deles expandiram-se ao longo do tempo, modernizaram-se, são hospitais de referência e continuam a funcionar como uma referência muito importante na área da medicina.
Jorge Cabral, embaixador de Portugal em Brasília, sobre a digitalização do acervo dos gabinetes portugueses de leitura de Belém do Pará, Recife e Salvador da Bahia.
Quantas palavras?
Agora a crónica da professora Edeleise Mendes, esta semana sobre os 198 anos da independência do Brasil.
Nesta semana, o Brasil completou 198 anos de sua independência, rememorando as cenas históricas e os personagens que, de diferentes modos, contribuíram para esse fato. Dom Pedro I, ou Dom Pedro IV para os portugueses, é figura central nos livros didáticos de história, e seu grito nas margens do rio Ipiranga, Independência ou Morte, selou a data de 7 de setembro de 1822 como um dos marcos do orgulho e da soberania do povo brasileiro. Mas também conta a história que a independência se fez de muitas outras maneiras, narrada pelas batalhas e confrontos ocorridos em várias partes do Brasil, sobretudo na Bahia, a partir de 25 de junho de 1822, na Primeira Batalha de Cachoeira, cidade do Recôncavo da Bahia. Por causa desta data, a capital do estado é transferida para esta cidade todo 25 de junho, apenas por um dia, em honra à sua heróica participação nas lutas pela independência. Muitas outras batalhas se seguiram, culminando na independência da Bahia a 2 de julho de 1823. Por essas lutas e resistências, foram imortalizadas heroínas como Maria Quitéria e Joana Angélica, se nos esquecermos dos heróis anônimos, índios, negros alforriados, mulheres, pequenos produtores rurais, um bando de gente comum, movida pelos anseios de liberdade. Mas no 7 de setembro de 2020, o que temos a comemorar? Não se ouviram o rufar dos tambores e a estridência das cornetas, muito menos a pompa dos desfiles que levam tantos espectadores às ruas, saudando os nossos heróis e mitos. Não apenas a pandemia nos impediu de comemorar e de proclamar o orgulho de ser brasileiro, mas o fato de que, hoje, somos uma nação em choque. Neste 7 de setembro de 2020, temos quase 130 mil mortos pela Covid-19. Pais, mães, filhos, irmãos, amigos, gente comum, a maioria pobres e pretos. O que temos a comemorar? Os heróis do 7 de setembro de 2020 são outros. São os inumeráveis profissionais da saúde que trabalham sem descanso, sem direito a chorar as suas próprias dores. São os povos indígenas que resistem a todo tipo de abandono. São os que se dedicam a proteger as florestas do fogo que as consome. Se Dom Pedro I hoje aqui estivesse, bem mais apropriado seria gritar: independência e morte.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala!
Fogo do lado do sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode até animar? Flor do lado do sambódromo, dos América Latina em pó. O que quero que pode até animar? Do Lácio Sambódromo, nos América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção tchum-tchum de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate e checkmate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem. Lobo do homem. Adoro nós. nomes em an, de coisas como rã e imã, 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 imã. Nomes de nomes, como Scarlet Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em Pó. O que quero, o que pode essa língua?
Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em Pó. O que quero, o que pode essa língua?
Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em Pó.
O que quero, o que pode essa língua?
Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho madre e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho madre e quero frátria.
Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura,
samba rap, chic left com banana. Será que ele está no pão de açúcar?
Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo.
O que é que eu te faço, nego? Pode ligar.
Mas de brinquinho, Ricardo, que aqui vai ficar desesperado. Ó, Tevinho, põe esta camisola pra dentro, assim mais parece um espantado.
I'd like to spend some time in Mozambique.
Arigato, arigato. Nós tanto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem.
Livros, discos, vídeos, a mão cheia. E deixa que diga, que pensa, que fale.
Língua, Caetano Veloso e Elsa Soares. Como se poderá conquistar o amor do outro? É a ação que dá conteúdo à existência, o que faz realmente uma pessoa nobre. Deixar de praticar a justiça devido a uma devoção é um grave erro. Muitos portugueses que se notabilizaram em vários campos costumam queixar-se da ingratidão e da falta de reconhecimento da sua pátria em relação aos serviços que lhe prestaram. O que acha desta situação? Os leitores perguntam, Padre António Vieira responde. Com a organização de Aida Sampaio Lemos, Joana Balsa de Pinho, José Eduardo Franco e Porfírio Pinto. Os leitores perguntam, Padre António Vieira responde, reúne perguntas que gostaríamos de ter a oportunidade de fazer a Padre António Vieira e as respostas sábias que ele saberia dar-nos, extraída da sua obra completa. Os temas são mais de 200 e tão variados como a amizade, a razão de Estado ou o pecado. Uma conversa com José Eduardo Franco.
Este livro resulta do grande projeto que nós concretizamos entre 2012 e 2014, que consistiu na preparação e publicação da obra completa do Padre António Vieira, pela primeira vez publicada na sua completude. Foi publicada pelo Círculo de Leitores e com algumas réplicas também na Temas e Debates e depois republicada de acordo com o modelo editorial feito aqui em Portugal, no Brasil, nas edições de Loyola. Portanto, a edição da obra de Vieira teve uma edição portuguesa e uma edição brasileira, mas a partir da mesma matriz, quer gráfica, quer na forma como a fixação dos textos foi realizada, tanto mais que a equipa que preparou a obra luso-brasileira, tinha especialistas portugueses e brasileiros. E ao fazermos esse trabalho, que foi um trabalho colossal, de muita investigação, de muita revelação de documentação nova, e com essa visão de conjunto, decidimos então, usando o modelo que é Temas e Debates Circulatórios já publica, que é pegam num autor célebre e pedem a especialistas para imaginarem perguntas e recolhem as respostas possíveis a partir da sua obra, em forma quase de aforismos. E assim nós fizemos, eu e os meus colegas que organizaram este livro comigo, fomos à obra toda do padre António Vieira, imaginámos perguntas sobre os mais diversos temas, o que é o amor, o que é a amizade.
E como é que escolheram essas perguntas?
Exatamente. Formulámos perguntas como se fôssemos jornalistas e fomos à procura, na obra de Vieira, das respostas. Claro, para já conhecíamos a obra e sabíamos como é que Vieira tratava das grandes questões que dizem respeito à vida humana, ao homem, à mulher, ao mundo, ao cosmos, a Deus, aos grandes problemas da existência. Ele que era um sábio, um homem muito experimentado, e realmente a obra dele reflete uma grande sabedoria sobre a vida. E os seus, o que ele pensa ainda nos pode inspirar hoje em dia. E então imaginámos perguntas que nós, contemporâneos do século XXI, poderíamos eventualmente querer perguntar a Vieira se ele regressasse aos nossos dias. No fundo foi uma entrevista imaginária e realmente conseguimos encontrar muitas respostas, dado que o livro é grande, tem mais de 200 páginas, para muitas perguntas interessantes. E portanto temos perguntas sobre a ação, sobre o amor, sobre a amizade, sobre, por exemplo, sobre o que é um livro,
sobre a língua.
Sobre o ódio, sobre o poder, sobre a política, sobre a nobreza, sobre o que é a verdadeira nobreza, sobre as relações entre as pessoas, sobre o uso dos cargos políticos, sobre a corrupção, sobre os mais diversos temas. É um livro fascinante. E podemos, a partir deste livro, de uma forma rápida, aceder àquilo que é o conjunto do pensamento do padre António Vieira em forma de pergunta-resposta. E realmente, por vezes, eu pego neste livro e leio aos meus filhos lá em casa, à hora de jantar, etc., porque são pequenas frases com perguntas feitas, do ponto de vista pedagógico, para as crianças é extraordinário. E assim, pessoas que à partida não são especialistas ou não têm disponibilidade para ler a obra toda do Vieira em 30 volumes grossos, e às vezes os textos do padre António Vieira para não iniciados são complexos, e então desta forma pedagógica consegue-se aceder a uma parte do pensamento do Vieira e de algum modo ajudar a criar o gosto pela sua obra e pela grandeza e profundidade do seu pensamento. E realmente eu faço isso com os meus filhos, que são adolescentes e crianças, e eles gostam muito e ficam encantados com o pensamento do padre António Vieira. E, portanto, qualquer leitor até pode levar este livro no bolso e ir lendo, e realmente fica inteirado deste, que é um dos pensadores maiores, um dos oradores e pensadores maiores da nossa história da cultura.
Para fazerem as questões, já estavam um pouco sugestionados, uma vez que já conheciam a obra, ou de facto criaram algumas questões atuais e foram em busca de respostas na obra?
Não, foi um processo simbiótico. Nós conhecíamos a obra, trabalhámos muitos anos na preparação da sua obra, transcrevendo os textos, fixando, anotando, relendo, revendo, para ficarem apurados em termos editoriais. Eu com a minha equipa fizemos isso durante anos, e eu próprio já estou do Padre António Vieira há mais de 20 anos, e claro, tem uma visão de conjunto, e a partir daí os grandes temas fortes do padre António Vieira, e a partir daí situei-me no meu tempo e pensei, como é que posso, eu com os meus colegas, o que é que gostaríamos de perguntar? Naturalmente perguntamos a partir de algumas perguntas foram feitas e fomos à procura. Outras, já sabíamos a resposta, só formulámos a pergunta em função do texto que já conhecíamos. Mas o trabalho, o exercício de fazer as perguntas, é um exercício, não é um exercício fácil, mas conhecendo bem os textos, pegar nos textos, selecioná-los, retirar a parte fundamental para a resposta que se queira fazer, é um exercício intelectualmente exigente. Foi um trabalho muito exigente, muito duro, para chegarmos a este livro, porque a arte de fazer as perguntas, a partir de respostas já dadas, às vezes é mais difícil do que fazer perguntas a partir de respostas não dadas. E, portanto, foi esse exercício que se fez. E também pensando, tentando colocar-nos na pele de um conjunto de leitores das mais diferentes áreas que, eventualmente, também pudessem querer apresentar este tipo de questões. Portanto, foram, nós somos especialistas na obra do padre António Vieira, tentámos também vestir a pele do leitor comum. E, por exemplo, temos aqui questões como, por exemplo, coisas fantásticas, veja. Como se poderá conquistar o amor do outro? Perguntamos nós. E Vieira responde. O amor só com amor se conquista. Assim como não há amor tão forte e tão fortificado que não se renda a outro amor. Olha esta pergunta extraordinária. Ele tem um pensamento absolutamente avançado sobre o que é, num tempo em que a sociedade era marcada por uma hierarquia social bem acentuada, por uma sociedade de ordens, onde a nobreza e o clero estavam lá em cima, e a ascensão, a ordem da nobreza era feita por via hereditária, portanto, herdava-se o estatuto de aristocrata. Ele faz uma crítica forte à nobreza, e o que o torna nosso contemporâneo, hoje do século XXI, onde ele diz assim, respondendo à nossa pergunta, o que faz realmente uma pessoa nobre? E responde Vieira, as ações generosas e não os pais ilustres são as que fazem fidalgos. E depois diz, a verdadeira fidalguia é a ação. E, portanto, é o mérito de tornar as pessoas nobres, não é? O facto de ter nascido na família tal e tal. Portanto, são coisas absolutamente extraordinárias.
José Eduardo Franco, coordenador da obra, os leitores perguntam, padre António Vieira responde. José Eduardo Franco, professor catedrático convidado da Universidade Aberta e titular da cátedra FCT Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização na Universidade Aberta, membro da Academia Portuguesa da História.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Macunaíma, Mário de Andrade. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urarikoera, que a Índia, Tapanhumas, pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, if, ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Manape, já velhinho, e Jigue, na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar 20. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo no banho dando mergulho e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns, diz que habitando a água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhatã se afastava. Nos machos guspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a morua, a poracé, o toré, o bacorocó, a cuicuicogue, todas essas danças religiosas da tribo.
Excerto de Macunaíma, de Mário de Andrade, na voz da atriz Maria Henrique. Publicado em 1928, Macunaíma, herói sem nenhum caráter, do modernista brasileiro Mário de Andrade, é uma das obras maiores da literatura em língua portuguesa. Inclassificável no que é convencionalidade de género literário, Macunaíma desenvolve uma prodigiosa reinvenção da língua e da linguagem, conjugando lenda e mito, religiosidade pagã e erudição, oralidade, mescla de realismo mágico antes de ser moda e importante reflexão sobre a cultura e a sociedade brasileiras. Ouviram páginas de Portuguesas Despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkel.
Quando as palavras surgem inteiras,
para falar com rigor da máquina.
As vozes dizem esta taverna larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.